Tá bom, amados? Na semana passada, nós falamos que existe uma possibilidade de nos sentirmos confortáveis em situações desconfortáveis. E a gente leu um texto de 2 Coríntios, capítulo 1, logo no início, versos 2 a 4, que fala que Deus nos consola em todas as nossas tribulações. E o texto começa dizendo que Deus ele tem graça e paz para repartir conosco. Os seus filhos, seus seguidores. Então, a gente falou, e vale a pena te lembrar, que nós vivemos um mundo complexo, um mundo que a realidade é bastante dinâmica, às vezes se torna muito pueril, e por isso bastante desconfortável. E se torna, então, confortador para nós saber que Deus, exatamente nesses contextos de adversidade, Deus nos consola em meio às nossas tribulações. No domingo passado, agora, nós falamos sobre a corda bamba que a vida se torna para nós. Se por acaso você não acompanhou a mensagem, nem presencialmente, já que nós temos reunido ali às 10 e às 18, se você também não acompanhou pelo nosso canal do YouTube, você pode visitar os nossos acervos, está gravado nas diversas formas aí para você ouvir a mensagem e as outras também. Mas nós falamos sobre como que a vida, a realidade da vida é uma corda bamba, que muitas vezes nós tentamos nos equilibrar nessa instabilidade. E falamos que a instabilidade é a coisa mais estável da vida, e nós sempre teremos que enfrentar alguma adversidade, que se apresentam como crise financeira, né, crise de relacionamento, traição, né, perda, né, morte, a saúde que fica frágil. Então, a vida ela é assim, ela se apresenta para nós várias janelas desconfortáveis que nós temos que nos debruçar sobre elas. Então, quando a gente lê que Deus nos conforta nas nossas tribulações, que Deus nos consola, isso é extremamente confortador. Então, eu quero lembrar uma frase que nós trouxemos, que vale a pena você acompanhar enquanto eu a leio, que dentro desse contexto nós falamos, então, que Deus pode fazer você se sentir confortável nos lugares mais desconfortáveis. Ele pode fazer você passar por situações nas quais você imaginou que jamais conseguiria sobreviver ou nas quais se sentiria aprisionado para sempre, ou seja, uma situação adversa. Aí fica o desafio para mim e para você, diante desse texto maravilhoso de 2 Coríntios, capítulo 1, que eu e você precisamos conhecer melhor esse Deus. Nós precisamos se aproximar dele, sabe? Porque nós vamos precisar dele. Essa frase parece um pouco egoísta, mas, na verdade, é a consciência de que, na vida, nós vamos precisar de Deus. Então, quanto mais nós conhecermos esse Deus, mais a gente vai perceber como que Ele age. Mesmo que seremos surpreendidos, Ele vai estar exatamente conosco nos momentos mais complicados. Quando as pessoas falharem conosco, Deus estará conosco. Ele não falha. Ele estará ao nosso lar, no nosso lugar, mesmo quando nós estivermos sozinhos. Então, aquilo que o salmista falou no Salmo 30, né, verso 5, né, o choro pode durar uma noite e teremos noites de choro, mas a alegria vem pela manhã porque o Senhor cuida da nossa vida. Por mais longa que seja o que você está passando, né, de dificuldade, acredite, esse não é isso que fala de você, isso pode ser passado e vai passar, e com o Senhor, né, entendendo a sua vontade, né, o seu agir, isso vai redundar em crescimento para conosco. Tá bom? Que você e eu possamos sempre descobrir essa paz que vem, essa graça que vem diante do trono do Pai, exatamente no momento onde mais nós precisamos ser fortalecidos. Com esse enredo aí todo, né, essa recapitulação, eu queria ler um pedaço, um texto. Nós temos refletido muito em Filipenses, né, nos domingos, e então meus olhos estão muito voltados para Filipenses, E hoje eu queria ler um texto de Filipenses que eu acho que a gente vai aprender com ele e com o outro que iremos compartilhar. Tem um texto que virou chavão, nós conhecemos bastante esse texto de Filipenses 2:13, que diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Está aí Efésios, Filipenses 2:13. Amados, é um texto que nós usamos bastante, conhecemos. E esse texto fala que Deus tem vontade. Às vezes parece que a gente tem que lembrar Deus das nossas vontades, né? Mas o texto já nos lembra que Deus tem vontade. E o mais lindo do texto é o texto está falando que Deus tem vontade e ele decide compartilhar essa sua vontade, podemos colocar no plural, as suas vontades. Ele decide compartilhá-las conosco. É isso que o texto está falando. Entre outras coisas que a gente vai ver. Então, os filhos de Deus recebem, porque Deus assim deseja, recebem dele um compartilhamento do que ele quer fazer, qual que é a vontade dele. E a gente percebe que Deus ama trabalhar em parceria. A história é recheada de pessoas que foram parceiras de Deus. E o que são as nossas melhores práticas de pessoas de sucesso, sucesso verdadeiro na vida? E a gente percebe que muitas delas fica claro o testemunho de uma parceria com Deus. Alguém já disse que é como um jardim, né, onde as coisas são compartilhadas. Se deixar o jardim, né, a nossa vida precisa de um jardineiro, e esse Deus vem nos mostrando a sua arte de que a nossa beleza, né, a vida dele vai sendo produzida em nós. Então, o texto está dizendo isso: Deus tem vontades e ele ama compartilhar essa vontade com seus filhos, e ele ama trabalhar em parceria, e a história é repleta de testemunho de pessoas que foram parceiras de Deus. Lembra aí quais são os projetos hoje que você está envolvido, que são projetos que você sabe que é parceria de Deus na sua vida. Isso vale a pena você pensar sobre isso. E tem uma história que eu queria dividir com você, que para mim ela exemplifica esta verdade desse texto de Filipenses 2:13. Né? É um relato de quatro homens que foram impulsionados para fazerem o improvável. Aquilo que eles não planejaram, talvez nunca imaginariam fazer, e de repente quatro homens se viram fazendo algo. E eu, para mim, é a resposta, é a explicação desse texto. É quando Deus chama pessoas para trilhar uma parceria com ele. Então, eu queria dividir com você a leitura, uma parte só dessa história, desses quatro homens que foram impulsionados a fazer algo que seria improvável. Isso está em Marcos 2, a gente vai ler apenas os primeiros cinco versos dessa história fantástica, registrada no Evangelho de Marcos e também nos outros evangelhos. Olha o que diz aí: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro homens, ou quatro deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Por aí a história continua e vale a pena você reler essa história. Quero destacar exatamente o verso 4. Eles fizeram uma abertura no teto, ou seja, esses homens fizeram um buraco no teto da casa de Jesus. Esses homens simplesmente estragaram o telhado da casa de Jesus. Dá para imaginar isso? Pois é, como nós estamos dizendo, o que eu vejo do movimento desses homens é sendo impulsionados para serem parceiros de Deus, companheiros de Deus, para abençoar a vida de um homem. E o texto é muito claro, porque alguém poderia aprovar uma ação dessa, de subir no telhado, né, fazer um buraco no telhado, descer alguém na frente, ou seja, atrapalhando a liturgia que Jesus estava ensinando ali, a palavra, né, a palavra de Deus. Era algo improvável. E o texto vai dizer que, inclusive, muita gente ali reprovou esse ato desses quatro homens. Mas eles foram impulsionados a fazer isso. Quantas vezes aqueles homens fizeram isso na vida? Acredito que nunca. Eles não eram especialistas em cavar buraco e descer pessoas pelo teto, principalmente na casa de Jesus. Pois bem, Jesus nos surpreende pelo texto em aprovar uma ação muito improvável e dificilmente aprovada por aqueles quatro homens. Eu até imagino se como é que seria isso, eles fazerem aquele improviso, né? Algo imprevisto. Eles falaram: vamos por cima. Mas como assim? Ah, acho que é melhor ir por cima mesmo, né? Um comportamento fora do convencional, né? Meio irresponsável, né? Meio assim, uma teologia baiana, né? De fazer as coisas, né? Meio, vamos fazer, né? Acho que o seu Manel se sentiu contemplado aí na minha fala. Mas é isso que esses homens fazem. Eles estão levando um amigo para estar diante de Jesus, e eles não têm como fazer isso, mas algo move o coração desses homens, eles sobem, e dá para imaginar a dificuldade que foi isso, e eles simplesmente fazem algo imprevisto, algo que eles não estavam acostumados a fazer, algo que eles não planejavam fazer e simplesmente foram impulsionados. Quatro homens que não conseguiam levar o seu amigo paralítico até Jesus por causa da multidão, e como que a multidão atrapalha muito dos planos de pessoas se chegarem a Jesus. Já ouviu como que muitas pessoas se desanimam ou são impedidas por causa das vozes, né, que estão por aí? Amados, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. É diferente. E muita gente é impedida de se aproximar porque tem muita gente em volta de Jesus, inclusive. A religião é um negócio horroroso que tem impedido pessoas de chegarem até Jesus. Mas Deus é criativo e Deus começa a abrir aí caminhos que muita gente não entende. Deus é surpreendente. Então, eles fazem uma abertura no teto, eles baixam a maca onde estava aí o paralítico doente, né, um homem preso por uma doença. E Jesus, então, diz o texto, que Jesus viu o que a Bíblia fala que é o instrumento de ver coisas invisíveis. Jesus vê a fé em ação daqueles homens. O texto fala isso, que Jesus viu a fé deles. E Jesus, então, recompensa, né, o trabalho da fé. Jesus recompensa e vai curar aquele homem. Você sabia que a fé, ela trabalha? A fé nos coloca em movimento. A fé, ela não é apenas um sentimento contemplativo. Isso ficou muito marcado na Idade Média, aquela vida cética. Não. A vida... existe contemplação, existe mesmo a solitude, mas a fé nos coloca em movimento. Por quê? A fé é o jeito de Deus nos fazer ver coisas que nós não veríamos. É, a fé nos faz subir em telhado, incomodar e fazermos aquilo que a gente nunca nos pegaríamos fazendo, para que Ele possa agir. Isso é a impossibilidade vem de Deus. E aí eu lembro do texto que nós lemos no início: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a vontade dele. Você acredita que você vai ler no texto, fica claro isso. Jesus tinha uma vontade imensa de curar aquele homem. Jesus queria abençoar aquela vida. Então, há um movimento conspiratório positivo. Deus encontrou 4 homens que queriam, que estavam dispostos a ser, naquele momento, parceiros de Deus para levar esse homem até Jesus. Historicamente, Deus trabalha assim. Quero dizer que, inclusive, isso deve ser a minha prática e a sua. Se nós somos uma igreja, a igreja são 4 homens pegando firme na maca e fazendo de tudo, acreditando que a fé faz de fato o impossível. Mas existe um trabalho, né, na fé: perseverança, né, confiança. E falando em confiança, dá para imaginar como que esse paralítico confiava naqueles homens, mas também não tinha o que fazer, o cara era paralítico. E os caras pegaram ele, subiram ele no telhado, imagina esse negócio. Eu queria estar vendo essa cena, amado, sério, porque é ousadia. Os caras quebraram o teto da casa de Jesus. É fantástico isso. E aí, finalizando, eu queria trazer para você aquilo que eu apliquei para o meu coração diante disso tudo. O que a gente pode aprender, tirar lições para a nossa vida? A primeira que eu pensei é que Deus, como Deus tem vontade, Deus nos faz sonhar com coisas que Ele quer que façamos por Ele. Deus nos faz sonhar coisas que Ele quer que façamos. E o que aconteceu com aqueles homens? Eles foram impulsionados. Eles foram impulsionados para fazer algo que, vamos chamar assim, até humanamente é possível ser feito, que eles fizeram, mas era improvável que eles levassem até o final aquilo daquela forma. Então Deus nos faz sonhar com coisas que Ele quer que façamos. Você precisa estar aberto a isso. Nós não podemos deixar que a correria do dia a dia nos distraia e nós percamos a chance de sermos instrumentos de Deus. Deus ama trabalhar em parceria com pessoas tementes. Então, o primeiro ponto que eu tiro para mim: puxa vida, Senhor, acha em mim uma mente, um coração sensível, para que o Senhor possa depositar aqui um pedacinho do seu sonho e que eu possa fazer isso que o Senhor deseja que eu faça. O outro ponto é que os sonhos de Deus serão muito maiores que a nossa capacidade, né? Ou pode nos surpreender por ser fora do que comumente a gente pensaria. É o que aconteceu ali. Esses caras, de repente, não se imaginavam nunca que eles teriam que quebrar um telhado, né, subir nesse telhado, arrumar uma corda. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas correram atrás, porque isso era muito maior do que eles imaginavam que seria. E de repente eles estavam se envolvendo num movimento e não dá para parar agora, e agora vamos até o final. E é isso mesmo, Deus plantou no coração daqueles homens algo que, hoje olhando, não dá jeito, viemos no dia errado, parece que não é para ser. E ele fala: não, peraí, é para ser. São sonhos de Deus que vão ser maiores do que a nossa prancheta, né, nossas pranchetas de planejamento, né? Isso vai incomodando a gente. Então, primeiro, Deus nos faz sonhar com coisa que Ele quer que façamos. É parceria. Deus, esses sonhos de Deus são maiores que a nossa capacidade até mesmo de conjecturar. E aí tem um lado, um terceiro ponto, que eu acho que é o lado criativo de Deus, que surge em meio aos problemas. Esse texto fala para mim que existe um lado criativo de Deus que vai surgir exatamente no meio da adversidade. Então, a aplicação que eu coloco é, peraí, eu não sei fazer coisa nova, mas está me incomodando, e Deus, de repente, ele vai criando em mim a capacidade criativa para resolver coisas que a gente sabe que foi Deus que nos colocou. E se é plano e sonho de Deus, nós vamos fazer isso. Então eu fiquei pensando, cara, espere ter problemas, né? E não fraqueje diante dos problemas, porque se você está nesse problema por causa de Deus, acredite, ele vai te dar a capacidade criativa de você furar o teto da casa de Jesus. Amados, essa criatividade que Deus nos dá, ela faz com que a gente se surpreenda. E talvez você está lembrando de coisas, eu estou lembrando de algumas coisas aqui. O que seria fé, se não o jeito de Deus nos fazer pensar fora da caixa, fora do nosso paradigma? O que é fé, se não esse jeito? Da gente ver o improvável, ver o impossível, ver as coisas invisíveis, ver o movimento de Deus onde ninguém está vendo. Amados, então, quando nós oramos, e aqui é um encontro de oração também, quando nós oramos, nós devemos estar atentos e abertos para sermos ousados. Desejarmos sermos surpreendidos. Por quê? Porque os sonhos de Deus podem invadir a nossa capacidade criativa e nos colocar em movimento. Que saiamos do desejar para o efetivar, né, dos sonhos de Deus em nossas vidas. E aí eu queria terminar, diante de tudo isso, veja se não cabe exatamente esse texto dos quatro amigos, não cabe com aquilo que Paulo ensina em Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus tem vontade e ele quer que eu e você nos envolvamos nisso. Amados, e não tem coisa melhor quando nós nos envolvemos em algo que a gente sabe que é grandioso, e a gente vai se tornando cada vez pequenino, saber que Deus ama trabalhar assim. Tá bom? Que eu e você sejamos do calibre desses quatro homens, que não sabemos o nome, mas hoje nós estamos aprendendo com eles. Cavadores de soluções para apresentar alguém diante de Jesus, mobilizados pela fé, fazendo algo impressionante. E mesmo que as pessoas não entendam, mas aquele que tem um sonho de Deus sabe. Que Deus te dê isso, que Deus me dê isso, que Deus dê a esta igreja a capacidade de avançarmos com coragem e fé, né? Que nós possamos, de fato, se Deus assim permitir, vermos alguns resultados do trabalho da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. A nossa igreja, ela tem desafiado uma visão de sermos uma comunidade amorosa, uma comunidade que atrai as pessoas pelo amor de Jesus, atuante na sociedade, no Evangelho. É isso que nós desejamos. E Deus vai fazer isso com a nossa comunidade quando Ele achar em mim e você pessoas do calibre desses quatro homens que desejaram, sonharam e realizaram os sonhos de Deus, a vontade de Deus. Tá bom?